Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Se não é a resposta de hoje, voltamos à nossa caixa de e-mail, mas primeiro as apresentações. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Olá, boa semana.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Será que é possível voltar a amar depois de perder um companheiro de vida? Ora, vamos responder a um ouvinte que nos escreveu e que pediu anonimato e que diz o seguinte: no ponto mais baixo do meu casamento, uma série de coincidências conjugaram-se e permitiram que retomasse o contacto com uma pessoa do meu passado depois de mais de 20 anos. Conheci a pessoa quando tinha 17 anos e é assim que me sinto quando falo com ele, quando penso nele, quando estou com ele. Por aquilo que nos é dado a conhecer, este ouvinte divorciou-se e está a aproximar-se desta pessoa do passado, que será viúvo. Há este detalhe e pergunta: quais são os maiores desafios de ter uma relação com um viúvo, com um filho? Eu sei que não há um timing certo e que há várias variantes a ter em conta, mas há sinais que nos mostrem que o filho está preparado para aceitar que o pai tem outra pessoa? Eduardo.
Oh, Ana Filipa, eu estava a sorrir de embaraço, só isso, porque a determinada altura é muito impactante lidarmos com questões que são tão sérias, tão vividas, tão transparentes e às vezes sentimos-nos tão pequeninos perante esse tipo de questões. Começando pelo fim, Eu acho que é um salto muito grande, sempre, qualquer relação, e independentemente da pessoa com quem nos vamos relacionar, ter um filho crescido que está disponível para aceitar, alguém que de algum modo ocupe um lugar que era muito precioso e muito incontornável para ele. Esta manifestação de intenções iniciais é muito gentil da parte de um filho, mas depois depende da maneira como as pessoas, de alguma forma, forem capazes de se conquistar uma outra e de legitimarem o afeto que possam vir a construir. Agora, eu tenho sempre este coração um bocadinho partido entre uma profunda ternura quando nós percebemos que, de repente, é possível irmos descobrir ou redescobrir uma relação que estava perdida no tempo e que de repente ganha vida e nós sentimos que pode ser aquela pessoa a arrebatar-nos, mas há sempre um bocadinho de mim que diz, às vezes tenho medo que nem sempre, quando nós tentamos ir à procura de um grande amor, tenho medo que nem sempre o encontremos olhando para trás.
Até porque muita coisa mudou ao longo da vida, não é?
Tudo, Ricardo, tudo. Está a ver quando alguém, ao fim de, sei lá, de 2 meses de profundo desencontro numa relação amorosa, diz: eu já não sei se conheço aquela pessoa. Nós estamos sempre a precisar de nos reconhecer quase a todo momento. Não damos conta disso, mas na verdade é isso que acontece com todos nós. E portanto, às vezes quando olhamos para trás, estamos presos a tudo aquilo que vivemos com aquela pessoa há muitos anos, estamos presos às construções que fomos fazendo mais ou menos em silêncio e vice-versa também, e depois precisamos de toda uma reaprendizagem que pode não ser milimetricamente aquilo que nós estávamos à espera. Agora, se a dúvida é, vale o desafio? Tudo vale o desafio quando se trata de ir à procura de um grande amor.
Certo, eu há pouco sublinhei muito a pessoa, porque a nossa ouvinte fez questão de dizer que era de facto uma pessoa muito, muito especial, e quando está com ela, portanto, volta a sentir uma coisa que sentiu antigamente e que é muito, muito forte, e portanto, pondo isso em equação, Eduardo, a pessoa deve ir à luta de facto, porque é possível, não é? É possível reencontrar um grande amor e a coisa resultar. O obstáculo não pode ser o filho, ou pode?
Oh, Ana Filipa, eu acho que é possível encontrar um grande amor e, para tanto, basta que estejamos vivos. Eu acho que às vezes nós somos muito condescendentes, quase paternalistas em relação às pessoas mais novas, em relação às pessoas muito mais velhas do que nós, como se, no fundo, aquilo que elas andam à procura já não fosse possível, como se nós disséssemos nas entrelinhas, se nós não chegamos lá, quem nos garante que outras pessoas com idades tão díspares vão ser capazes de lá chegar? Claro que sim. Eu não tenho dúvidas nenhumas que só vale a pena ir à luta. Agora, é muito importante para todos nós, acho eu, que quando nos olhamos, tenhamos a idade que tivermos, a sua, a minha, a do Ricardo, tenhamos uma ideia mais ou menos precisa do nosso valor ao dia. Porque às vezes faz diferença. Se alguém olhar para nós hoje, vai gostar de nós porque eu valho a pena em relação a toda a concorrência que anda aí, porque... E todos os pormenores que às vezes parecem irrisíveis, miudinhos, quase ridículos, porque é isso que faz a diferença. Porque quando nós, de algum modo, temos uma ideia daquilo que nos torna singulares, só vale a pena ir à luta. Somos insubstituíveis. Assim a outra pessoa tenha o mesmo tipo de convicção e aquilo que nos aproxime não seja uma espécie de resignação mútua. Fico por aqui porque eu não consigo imaginar melhor. Agora, se for a pessoa de uma vida, oh, mas nem se olha para trás.
Eduardo, e nas questões da viuvez, nós não fazemos a menor ideia do caso concreto, mas nas questões da viuvez, muitas vezes as pessoas mantêm uma ligação emocional à pessoa que perderam. É possível amar... alguém ou outra pessoa mantendo essa ligação sentimental a quem morreu?
Ricardo, é possível amar até melhor. Evidentemente que depois isso se traduz numa espécie de culpa, de remorso, como se no fundo fosse uma traição depois de vida. Mas sim, claro que sim. Nós estamos sempre a comparar as pessoas... E é inevitável que a pessoa que, entretanto, morreu ocupe espaço, muito espaço. Às vezes depende do modo como toda a relação foi por diante, das coisas que se foram organizando ou daquelas que ficaram por esclarecer. E tudo isso faz com que a pessoa que, entretanto, desapareceu fisicamente, ocupe mais ou menos espaço dentro de alguém que se propõe voltar a ter uma relação. E dentro de uma casa, porque este pormenor às vezes não é tão insignificante. Aquela ideia que era muito banal num determinado momento, que deu até um grande e famoso spot, quem casa quer casa, não é bem do quem casa que está de facto em questão. Precisamos muito, 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 muito de ter um outro espaço para que o modo como aquela pessoa está ocupada muitos lugares numa casa, por exemplo, não represente espaço demais.
Certo, Eduardo, porque esta nossa ouvinte não pode aqui assumir um papel de substituição, obviamente, não é? Portanto, esse sentimento nem sequer é justo, mas às vezes há sempre algo nestas situações que envolve esse género de culpa ou de receio, não é?
Sim, quem entra de novo entra sempre, sempre, sempre a pedir desculpa, como se não pudesse... querer uma relação melhor do que aquela que já existiu, como se estivesse a rivalizar com uma espécie de fantasma que anda por ali e que de alguma forma atormenta e faz com que dois apaixonados se acanhem, como se se apaixonassem a pedir desculpa, e isso não pode ser.
Eduardo, olhando aqui para esta história, também podemos perceber que às vezes um companheiro de uma vida pode não ser o amor da nossa vida.
A sua subtileza, Ricardo Conceição. Pois é. É um grande amigo, um amigo muito especial, o nosso melhor amigo. Não chega para ser o nosso grande amor, não é? Não chega para ser o nosso amor. É um salto que tem que se dar e é um salto indispensável para que, de facto, depois uma relação possa ganhar uma pujança e uma redenção que pode ser muito grande. E às vezes é isso que atormenta quem entretanto perdeu alguém. É irmos à procura da redenção, de ressuscitarmos para a vida quando entretanto alguém morreu ao nosso lado e alguém que de alguma forma era precioso para nós. Isso parece a maior de todas as traições e é isso com que muitas vezes as pessoas, que faz com que as pessoas se inibam e às vezes sejam altamente penalizadas por amigos, por famílias e até por todo um contexto social.
Oh, Eduardo, mas quando nós nos apercebemos que a pessoa que temos ao nosso lado é só o nosso melhor amigo, seja em que idade for, é necessário ter essa coragem sempre para ir à procura de mais? Devemos sempre ir a jogo novamente?
Sim, eu acho que sim. Só porquê, Ana Filipa? Porque um grande amigo aconchega-nos em muitos dos nossos momentos mais solitários. Às vezes dá-nos um colo para as lamúrias, está lá quando é preciso. Mas depois falta ali todo um pacote de condimentos que nos faz levantar do chão, que nos faz olhar muito mais para a frente do que para trás, que nos faz ter fé na vida, que nos faz ter a ideia de que podemos renascer várias vezes ao dia, se for preciso. E isso faz tanta diferença que nosso melhor amigo talvez não chegue, nunca chegue para tanto.
Eduardo, isto vai soar a título de romance de cordel, mas nunca é tarde para amar, é isso?
Nunca. Não, os alemães costumam dizer que tarde é o que nunca vem. E portanto, não, nunca é tarde. E se nós imaginamos que passou o tempo de irmos à procura daquilo que faz sentido para nós, nomeadamente o nosso amor ou o amor da nossa vida, é porque entretanto morremos sem dar por isso e isso é alarmante, não pode ser.
Agradecemos a esta nossa ouvinte e aproveito para recordar o nosso e-mail eduardosa@observador.pt. O Porque Sim Não é Resposta regressa amanhã. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.